Falar em Nelson Mandela, a gente tem sempre que lembrar desse som que entra na alma, entra no coração. Hoje é o Dia Internacional de Nelson Mandela. Nós já estamos aqui ao telefone com o nosso convidado, e é sempre uma honra entrevistá-lo, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o professor José Vicente. Eu peço um minutinho ao professor José Vicente, só para a gente ouvir aqui um depoimento do jornalista Aécio Amado, está conosco aqui do lado, aqui no estúdio, Aécio. Quando você tomou conhecimento dessa entrevista que iríamos fazer com o professor José Vicente, você imediatamente se dirigiu aqui ao estúdio, justamente. Eu queria que, em 2 minutos, você que durante muitos anos esteve no Palácio do Planalto, acompanhando viagens presidenciais, e uma delas que você acompanhou foi justamente para acompanhar a visita de Nelson Mandela, portanto, ao Brasil. E você teve a oportunidade de estar do lado, conviver com ele, conhecer realmente histórias fantásticas de Nelson Mandela. O que lhe chamou a atenção em Nelson Mandela quando aqui no Brasil ele esteve, Aécio?
Eu encontrei com ele também em Genebra, num evento lá em Genebra, em que tivemos que ir lá no local do encontro, que era no hotel onde ele estava
hospedado. Encontro dele com?
Com o presidente da República, na época, então, Fernando Henrique Cardoso. E lá, né, fomos marcar o local onde a imprensa tinha que ficar, e recebemos a orientação de que o Mandela, por problema na visão, por ter ficado muito tempo preso em local, um ambiente escuro, ele não podia, os fotógrafos não podiam usar o flash da máquina fotográfica. Antigamente tinha flash, né, na máquina fotográfica, então era pedido para que não usasse. E também o Mandela, ele tinha uma característica de uma humildade absoluta, né? Ele chega lá, cumprimenta o pessoal de toda a equipe do escalão avançado da Presidente da República, trata todos com uma igualdade fantástica, um homem humilde, de uma simplicidade impressionante. Também o mesmo comportamento aqui, quando ele esteve no Brasil, visitando o Brasil. Amava muito os brasileiros, ele tinha uma simpatia muito grande pelos brasileiros, pelo futebol brasileiro, né? E isso, mas o fato marcante que me chamou mais atenção nesse homem, a simplicidade. Inclusive, ele não dormia no hotel, ele não dormia na cama, no colchão.
Mas como?
Porque ele se sentia melhor dormindo no chão em função do hábito que ele adquiriu dos 27 anos que ficou preso e dormindo no chão, né? Então, ele se sentia melhor dormindo no chão do quarto do hotel onde ele se hospedava.
Professor José Vicente, é uma honra sempre entrevistar o senhor. Quer dizer, hoje, Dia Internacional de Nelson Mandela. O exemplo, a lição que este homem nos deixou e que jamais será, de certa forma, esquecida, não é isso mesmo, professor José Vicente? Muito bom dia para o senhor.
Oi, Walter Lima. Bom dia, novamente, um grande prazer poder falar com você, com todos os seus telespectadores, cumprimentar, não é, a Rádio Nacional por ter tido essa sensibilidade, né, de lembrar esse dia tão importante para todos nós brasileiros, para todos nós cidadãos mundiais, que é o dia do aniversário de Nelson Mandela, né, e que a ONU definiu como Dia Internacional Nelson Mandela. E ouvindo as palavras, né, do Aécio, que traz um depoimento dessa oportunidade única que ele teve de estar, né, presente ao lado do Mandela, a gente ainda fica mais emocionado, né? Imagine alguém que se dispunha a dormir no chão, né, por conta de saber que tinha uma luta para ser lutada e que essa luta exigia que tivesse tenacidade, que tivesse força, que tivesse crença, que tivesse fé, mas, sobretudo, que tivesse humildade, né? Então, essa humildade de dirigir-se a todos, essa humildade de interagir com todos e essa humildade, de adequar-se às coisas mundanas, né, de forma muito tranquila, né, sem luxo, sem qualquer tipo de ostentação. Então a gente fica muito emocionado nesse dia, nessa data, com essa história que o Oeste traz para a gente e essa lembrança desse homem fabuloso, desse homem fantástico e poderoso, que nos desafia a ter minimamente 10% da sua resiliência, 10% do seu compromisso, do seu comprometimento, 10% da sua disposição de fazer uma luta para tornar a vida dos outros, do outro, né, melhor do que a dele próprio.
Mandela foi o símbolo, né, professor José Vicente, da luta de um povo contra o apartheid na África do Sul. Coisa bem recente, ou seja, na década de 90 ainda era possível acompanhar reportagens de ataques ferozes da Força de Segurança Sul-Africana contra negros que, às vezes, numa manifestação pacífica, essa manifestação era recebida a bala, a tiro, a cavalaria e tudo mais. Ali parece que o sangue escorrendo era, naquele tempo, para quem fazia isso, era uma coisa extremamente normal. Quer dizer, e Mandela, justamente à frente desse povo, lutou bastante, uma luta silenciosa dentro de um presídio, onde hoje o mundo o reverencia justamente por conta da sua luta. Enfim, que lição deixa Mandela para que possamos, o mundo todo, acabar com essa discriminação racial, professor José Vicente?
Ô, Walter, eu acho que a trajetória dele, a sua vida e a sua luta, ele é um convite para que todos nós tenhamos convicção de que temos a responsabilidade de combater as injustiças ao nosso redor e temos a responsabilidade de fazer as mudanças e as transformações para que as pessoas possam ser tratadas de forma igualitária, com justiça, né, sobretudo. E que isso é possível de fazer de várias formas e é possível de fazer, inclusive, com ausência e com silêncio, né? Porque o Mandela, como nós sabemos, permaneceu grande parte, 27 anos da sua vida preso, e permaneceu também, nesses 27 anos, praticamente incomunicável, né, com o seu povo. Mas o fato é de que ele traz, junto com essa constatação, também um recado muito duro, acho que para todos nós, seres humanos, para todos nós, cidadãos do mundo, e para todos nós brasileiros. E o mundo continua sendo um mundo que agride, que hostiliza e que violenta as pessoas por conta, inclusive, da cor da pele, por conta, inclusive, da sua raça, quando nós devíamos ser, né, uma comunidade de homens e mulheres que todos pudessem ser, ao contrário, respeitados, né, independentemente de qualquer outra condição. Então, o mundo de Mandela é um mundo que as pessoas eram distinguidas pela sua cor, pela sua raça, e por conta disso, além da hostilização, além da violência, eram até eliminados fisicamente, e contra isso ele se ergueu, e mesmo diante de uma situação imponderável, que era mudar aquele estado de coisa, ele acreditou, foi, né, à luta, apreendeu o conhecimento necessário para combater aquele tipo de coisa, e depois, ainda que no silêncio da sua cela, ele, como símbolo, né, transformou e fez essa mudança. E para todos nós, cidadãos do mundo e brasileiros, o desafio é de fazermos também, como Mandela, a mudança que é exigível, né, à nossa volta, em nós mesmos, para que, ao final, nós possamos ser também uma comunidade em que as pessoas jamais sejam vilipendiadas por conta da sua raça, por conta da cor da sua pele. Então, acho que Mandela coloca a potência do indivíduo de fazer a mudança, se ele acreditar, se ele trabalhar, se ele perseverar, né, nesse objetivo, e coloca também o desafio da gente compreender que o mundo que a gente vive é um mundo também que está tomado por males, está tomado por agressividades, por violências, por injustiças e também por uma atitude que produz dor e sofrimento para as pessoas. E que para fazer com que essas coisas mudem, a gente tem que se levantar, a gente tem que tomar atitude e a gente tem que ter a convicção de fazer o bem para nós é fazer o bem para o outro, e fazer o bem para o outro, ao final de contas, é fazer o bem para nós mesmos.
Aécio Amado.
Professor José Vicente, quando a gente fala em Mandela, a primeira coisa que vem à cabeça é paz. Esse homem passou 27 anos preso, em nenhum momento alimentou ódio contra seus algozes que os levaram à prisão. Ao contrário, quando sai da prisão, ele sai para unir o povo sul-africano, que estava praticamente à beira de um conflito sério que levaria um banho de sangue por todo o país. Mas ele chega e, com sua fala de paz, de amor, de união entre os povos, ele evita que esse conflito aconteça. Professor José Vicente, como o senhor definiria Nelson Mandela?
Um homem dos céus. Eu definiria o Nelson Mandela como um homem dos céus. Ou seja, aquele grande espírito, aquelas grandezas que os céus envia para a terra de vez em quando, para amenizar a dor e o sofrimento, principalmente daqueles que mais sofrem, daqueles que mais são agredidos por essas violências todas produzidas, né, pela nossa relação social. E, por conta disso, é um ser de luz especial que só assim, na sua grandeza, ele poderia estar internalizado com pressupostos, valores tão extraordinários, né? Porque alguém que, diante do ódio, aquele que é agredido, é vilipendiado toda uma vida, aquele que lhe foi tirada a própria liberdade, aquele em que a violência o recolheu dentro do cárcere, né? É a mesma pessoa que depois tem essa grandeza, que depois tem essa dignidade, que depois tem essa essa potentosidade de dizer que o melhor caminho é a paz, e que, para fazer a paz, eu preciso primeiro expelir eventual ódio que esteja no meu coração, né, e fazer um chamamento, fazer uma convocação e conduzir, né, o algoz e as vítimas numa mesma direção, de transformar a convivência numa convivência pacífica, de cooperação, de respeito, né, e, sobretudo, de convivência fraterna. Então, isso não é para um mortal, e também não é para um mortal qualquer. Isso só é possível para espíritos de luz grandiosos, como foi Mandela e como foram, né, grandes personalidades históricas que conduziram o seu povo, né, para um paraíso melhor do que aqueles que eles estavam subordinados, submetidos. Então, eu acho que Mandela é essa luz fulgurante que parece estar a anos-luz, né, de nós, seres humanos comuns, e que, na sua vivência e na sua pregação, ele conseguiu tirar do coração, não só dele, mas mesmo dos negros que queriam, né, a vingança contra os brancos, ou dos brancos que queriam continuar a opressão contra os negros, ele tirou então o ódio dos corações e conseguiu conduzir todos para uma nova história, para uma nova verdade e para um novo país.
Nosso entrevistado é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o doutor professor José Vicente, que também é professor. O senhor conversará com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César.
Obrigado, Walter Lima. Professor, o senhor enfatizou com muita clareza o quanto Mandela teve um papel especial num processo tão difícil como o fim do Apartheid. O processo sobreviveu a ele, a desmontagem das diferenças sociais, das desigualdades, do racismo, pela força do Congresso Nacional Africano, sobreviveu a uma perda dessa dimensão, porque não poucos episódios históricos são vinculados a uma pessoa, né? Não que se queira fazer uma história ignorando o ambiente, os processos sociais, mas o indivíduo tem importância. Para dar um exemplo, a Iugoslávia era unida sob Tito com a superação das brigas nos Balcãs e após a morte de Tito e o esfarelamento do regime socialista, ali presenciou guerras terríveis e brigas que remontam a séculos atrás. A África do Sul conseguiu manter esse ambiente de superação, de não esquecer, mas perdoar para permitir uma construção conjunta, ou o processo se perdeu de alguma maneira?
Ô César, prazer em lhe falar, não é? Olha, você faz aí um apontamento extraordinário, né, do ponto de vista do impacto da representação. Eu acho que o Mandela, ele tem uma característica que é só dele e é própria dele, que em grande medida acaba sendo tradutiva, não é, de um propósito humano extraordinário. Eu acho que ele conseguiu se traduzir no conceito de uma ideia, não é? Então é impossível hoje na África do Sul, em qualquer canto do mundo, você pensar uma comunidade, um conjunto de pessoas que se instituem como nação que não esteja subordinada ao fundamento do que foi a luta do Nelson Mandela. Então ele acho que construiu um paradigma ético-moral tão potente e tão intenso que qualquer coisa que te afaste muito desses propósitos, ela automaticamente já se revela como algo totalmente fora do seu lugar, despropositado e que confronta com o que precisa e deve ser o caminho e o pensamento racional, sobretudo dos sul-africanos. Então, por conta disso, apesar dele não ter deixado um sucessor do ponto de vista ético e moral como ele representava, e não foi possível, não seria possível, porque, na minha opinião, ele foi e será único, ele conseguiu estabelecer esse sentido de uma ideia em que o bem, o justo e o correto tem que estar estruturado em cima daquilo que fundamentou a sua luta, em cima daquilo que fundamentou o pacto que ele constituiu e a trajetória dos, né, mesmo 5 anos de governo que ele teve na África do Sul. Então, eu acho que é essa aura que mantém Mandela vivo e que mantém os fundamentos da sua luta como um paradigma ético-moral que aprisiona, né, no bom sentido, a África do Sul, e que, por conta disso, apesar das dificuldades terríveis de combater consolidar, né, essa nova realidade, essa nova forma de ver e pensar a África do Sul, ainda assim, essa aura de Mandela parece que ainda se mantém, e se mantendo ela consegue manter a África do Sul unida nesses propósitos.
Professor José Vicente, para que possamos encerrar, e já que agradecendo justamente ao senhor e fazendo um recorte aqui para o nosso país, Brasil, qual é a grande reflexão a nível de Brasil, tendo Mandela como garantidor desta paz, em relação ao racismo, ao preconceito racial, que infelizmente ainda é latente aqui no nosso país, em que pese o reconhecimento de grandes lutadores contra esse tipo de situação? O senhor é um desses exemplos, com toda certeza, mas qual é a grande reflexão a nível de Brasil para que possamos, de certa forma, entender a existência de Nelson Mandela?
O Walter, eu acho que a reflexão que fica para todos nós é a compreensão de que o problema do racismo é um problema de toda a sociedade, é um problema de todos os grupos sociais. E por conta disso, todos têm que ter não só interesse, mas todos têm que carrear os seus esforços para que, ao final, a gente possa superar o racismo e seus impactos na sociedade brasileira. E o Mandela foi grandioso até nisso, né? Porque justamente por saber que a luta era uma luta contra o racismo, a discriminação, ele também soube que ele precisaria sentar à mesa mesmo com o seu algoz, para que ao final juntos pudessem construir esse novo normal, né, do que seria uma África do Sul liberta e fraterna. Então, ao tempo que ele teve essa convicção e se dirigiu para o seu algoz, né, que na época representado pelo presidente Frederick de Klerk, que representava então o estado do apartheid, ele também reconheceu que aquele estado de coisas não produzia benefícios nem para os negros nem para os brancos, pelo contrário, destruía a todos. E por conta disso, o Frederick de Klerk foi aquele que, entendendo o chamamento de Mandela, fez os ajustes, as conduções, os consensos e construiu as condições para que os brancos sul-africanos se juntassem nos pressupostos da luta de Mandela e permitisse que construísse uma nova pátria, né, livre daquelas mazelas do passado. Então, para o Brasil, em que o racismo e a discriminação vitima os homens e mulheres negros todo dia, toda hora, para um Brasil em que o racismo e a discriminação separa negros e brancos, como no apartheid sul-africano, é importante a luta dos negros, como tem sido ao longo da história, mas é indispensável que os brancos façam a sua lição de casa, né? Que eles se disponham não só a sentar na mesa, mas construir juntos, né, um país do futuro em que ninguém seja distinguido pela sua cor ou pela sua raça. E no que diz respeito a essa necessidade e a esse compromisso, os brancos ainda estão devendo para o nosso país. Tomara, então, que nesse dia que comemora a vida, obra e morte de Mandela, nós, negros e brancos no Brasil, tenhamos a grandiosidade e também a grande capacidade de construir um país para o futuro em que todos sejam iguais e em que a cor de pele não seja um limitador de qualquer natureza.
Para mim é uma honra e um privilégio entrevistar o senhor, professor Dr. José Vicente. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e a gentileza que o senhor sempre tem com a nossa Rádio Nacional. Muito obrigado, professor José Vicente.
Eu que agradeço, Valterino. Transmito um abraço a você, todos aí, todos o time da Rádio Nacional e, logicamente, aos nossos queridos telespectadores. Obrigado pela gentileza, pela deferência. Um abraço ao César, ao Écio e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade. Sends in us.